Né? Mas que o Senhor nos dê graça, né? Irmãos, por esses dias, o Senhor, ele tem colocado algo no meu coração. Desde do sábado, que o Senhor, creio que falou grandemente, né? Ali na reunião dos homens. Também no domingo, o Senhor também não se. Se conteu, não foi contida a palavra do Senhor, né? Creio que o Senhor falou poderosamente nos nossos corações. Desses dias, o Senhor, ele tem colocado algo no meu coração acerca dos nossos direitos, né? O quanto é perigoso nós nos atermos naquilo que é direito nosso, né? O lícito, quanto verdadeiramente nós fomos comprados, na palavra está escrito que nós fomos comprados por bom preço, né? Houve um preço para essa salvação, houve um preço para a nossa justificação. Não foi algo natural, não foi algo que possa ser mensurado. Mas foi com o preciosíssimo sangue de Cristo, né? E hoje nós não somos de nós mesmos. Vamos ler em 1 Coríntios 6. Vou ler o 19. Ou não sabeis vós, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, em que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, o Deus do vosso corpo, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertence a Deus. Então nós fomos comprados por bom preço. Eu falei segundo Coríntios ou primeiro? Tá certo, né? Achei que tinha falado segundo. Então nós fomos comprados por bom preço. Nós, qual era o nosso valor, né? Mediante a esse preciosíssimo sangue. No 5 fala qual era o nosso valor. É Romanos 5. Cinco, versículo 6. Fala assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor, ele comprou algo que. Ele comprou um material ruim por um preço inigualável, né? É por isso que se faz necessário a santificação. A salvação, ela é uma entrada, e a santificação, ela é o desenvolvimento dessa salvação. Porque o Senhor verdadeiramente se faz necessário o Senhor exercer a santificação em nós, por conta de que nós, na palavra fala que em nós, homens, não habita bem algum. E toda essa carga do mundo, todo o costume mundano, ele vai sendo lavado, né, pela palavra, nós vamos sendo santificados em Cristo. É por isso que somente Cristo, só o Senhor, ele pode nos santificar. E, né, não é o assunto, né, a santificação. Então, irmãos, Nós fomos comprados. Hoje nós não somos de nós mesmos. Hoje nós somos servos de um Deus vivo, poderoso, justo, fiel, bom, misericordioso. Mas nós somos servos de Deus. Na palavra em Êxodo, quando o Senhor pede para Moisés ir até diante de Faraó, ele fala para Moisés dizer as seguintes palavras: deixe o meu povo para que me sirva. O Senhor nos tirou, não nos tirou do mundo para... Eu sempre já falei isso algumas vezes, creio que os irmãos entendem, né? O Senhor não nos tirou do mundo apenas para nos salvar. Não é diminuindo a salvação. Mas existe algo após a salvação. E aí nós nos deparamos com o lícito. Irmãos, eu creio que um homem que ele vai realmente não usando ou usufruindo de seus direitos, né? Direitos, eu digo, um homem que ele vai entendendo que ele é servo do Senhor, um homem que ele vai entendendo, assim como Paulo ele falou aos Efésios 4, você vai ler um primeiro versículo. Paulo ele tinha plena consciência disso. Efésios 4, versículo 1. É bem conhecida essa passagem. Ele fala assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa, da vocação com que foste chamados. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Hoje nós somos não mais servos do mundo, mas nós estamos presos a Deus. Não por imposição. O Senhor ele não é um Deus autoritário, um Deus que... como que pode dizer? Carrasco, né? Que ele se faz, que ele nos faz o servir à força, né? Não, irmãos. Se ele fosse assim, Adão não teria pecado. Se Deus fosse um Deus que exigisse a obediência com força, não. Cristo amou o Pai. Por isso que ele andou em santidade durante a peregrinação, né, por este mundo. Né? Porque ele amava a Deus. E assim também nós, irmãos, sermos escravos por amor. Não sermos sermos detentores de direitos, né? Sermos sempre aqueles que exigem os nossos direitos, né? O Senhor, irmãos, quando o Senhor encontra um coração que se vale de seus direitos, ele infelizmente é algo que acontece, né? Não, eu não digo por experiência minha, mas assim, pelo que nós temos aprendido, né? Pela vida dos irmãos, né? Que o Senhor tem usado os irmãos para nos ensinar, de que um homem que se vale de seus direitos, o Senhor ele não se dispensa totalmente. Porque se o buscar ao Senhor compete com um assistir uma televisão, mexer no celular, como o Senhor vai se dispensar num coração assim? Se assistir uma televisão fica competindo a sua atenção com buscar ao Senhor. É fazer coisas que, não digo mexer no celular, ver pornografia, ver coisas terríveis, né? Isso é pecado. Mas o envolvimento, Se realmente isso compete com a presença do Senhor, o Senhor ele não fica mendigando, irmãos, a nossa atenção ou a nosso desejo de servi-lo. Ele é Senhor. Ele não vai ficar competindo com televisão, com séries, com... Não. Nós o amamos e o servimos. Nós o amamos, por isso o servimos. Nós o queremos, por isso o buscamos. Não deve ser assim um coração de um homem que realmente tem entendido o que é a presença do Senhor. A presença do Senhor, irmãos, ela é incalculavelmente maior do que qualquer outra a fazer no mundo. O Senhor Jesus, ele foi na sua passagem aqui na terra, ele mostrou um coração de um servo que ama o seu Senhor. O amor de Deus realmente o envolvia como homem. E isso que deve ser as nossas vidas, irmãos. Não sermos dotados de direitos, como se as nossas vidas ou os nossos desejos competissem com a presença do Senhor. Verdadeiramente, irmãos, é verdade também que aqueles que não se valem dos seus direitos, eles alcançam o Senhor, né? Nós vemos todos os homens aqui na palavra, Paulo foi um deles. Jesus foi o maior exemplo. Mas todos os homens que buscaram o Senhor, sem realmente evidenciar os seus direitos, sem... reconhecendo que eles não tinham direitos, reconhecendo que o lícito o afastava do Senhor. Isso é real, irmãos. Muitas vezes aquilo que é lícito nos afasta do Senhor, nos tira da presença do Senhor. Por quê? É lícito descansar, irmãos? Poxa, você trabalhou o dia inteiro, é lícito você descansar. Só que também, muitas vezes, você pode estar deitado descansando e o Senhor pode te chamar e você não atender. Muitas vezes você está cansado, mas tem reunião. Você não atender. É lícito descansar. Só que, como nós cantamos, será que nós queremos sacrificar ao Senhor somente aquilo que não nos custe nada? Davi, ele entendia isso, né? É, em 2 Samuel 24, ele fala, né? Segunda Samuel 24, versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo compararei, porque não oferecerei ao meu Senhor Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E é isso, irmãos. Nós realmente devemos ter a consciência do Deus que nós servimos. O Deus que servimos é um Deus que ele nos atraiu com cordas de amor. eu passei a ver, não tive um novo entendimento disso, né? Mas assim, eu passei a ver, esse nos atraiu com cordas de amor. Quer dizer que quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós vamos sendo atraídos a Ele, né? Mais nós vamos sendo atraídos a Cristo, né? Quanto mais nós vamos entendendo que os nossos direitos não valem, não há direitos, porque o Senhor, Ele é maior, irmãos. O Senhor Jesus, em toda a sua vida, aqui nessa terra, como homem, Ele se doou ao Senhor. A palavra fala que Ele orava pelas madrugadas, né? E pela manhã estava nas sinagogas ensinando. Ele servia ao Senhor. O Senhor Jesus, nós podemos, alguém pode dizer, né? Mas Ele era o Filho de Deus. Sim, Ele era o Filho de Deus. Mas nós nunca podemos desprezar a humanidade de Jesus. Nós nunca podemos cancelar o fato de que Jesus Cristo se fez homem, se fez carne. As mesmas tentações que nos perseguiram, os mesmos desejos, o também foi acometido a ele. Ele também foi envolvido. Não envolvido, né? Ele também participou, né, das mesmas tentações que nós. Mas ele sem pecado, porque ele amava o Senhor, né? Porque ele se doava ao Senhor. Então é isso, irmãos. Um cristão que realmente vai entendendo que não há direitos perante... que não há direitos, que nós não necessitamos de direitos. Hoje nós somos servos do Senhor. Hoje nós servimos ao Senhor. Então que sejamos servos por amor. O Senhor, ele, a Adão, ele deu, né, ali a instrução acerca da árvore. Se o Senhor fosse um Deus autoritário, um Deus que exigisse a obediência na força, no poder, facilmente, irmãos, Ele poderia ter, na hora, antes que Adão pecasse, Ele poderia ter interferido. Mas Ele queria que Adão negasse, né, aquela tentação por amor, assim como foi o seu filho. Jesus Cristo no deserto, ali mostra a expressão do amor que Cristo tinha por Deus. Vamos ler ali em Mateus. Essa Bíblia nova é... Eu não acho nada. Não sei se é 17, não é 17, né? Não, é antes. Qual? É aquela do Tentação no Deserto. É bem no começo, né? 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Irmãos, o diabo... Aqui nós podemos ver que o diabo, ele começa de uma forma simples, mas com uma terrível astúcia. Porque o diabo, ele é astuto. Ele fala o Senhor mandar que aquela pedra se tornasse pão para matar a fome. Tendo fome, é até necessário para nós como homens comer, né? Então, com certeza, é lícito comer. Não há nenhum mandamento contra comer. Mas nessa ocasião, o diabo ele estava tentando realmente o Senhor para tirá-lo da presença do Senhor. Então, o diabo ele nos tenta com o lícito. O diabo, sim, ele é astuto. Ele nunca vai colocar algo extremamente pecaminoso para um homem que tem conhecido o Senhor. Ele vai colocar um direito ou algo lícito. Por isso que o lícito ele tem o poder de nos tirar da presença do Senhor, irmãos. É lícito descansarmos? Sim, é lícito descansarmos. Mas isso vai nos tirar da presença do Senhor? Isso vai nos fazer com que nós deixamos de ter um compromisso com os irmãos? A reunião, irmãos, ela é uma convocação santa. Quando nós não vamos, porque estamos cansados demais para ir. Quantos de nós aqui estamos cansados? Quantos de nós aqui trabalhou o dia inteiro? Se nós formos pensar, a maioria, né? Cansados por conta do dia, né? Às vezes o dia é cansativo. Então o diabo ele nunca vai colocar algo ilícito numa vida de um homem que conhece a Deus. Assim como ele fez com Jesus. Ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos, que o Senhor ele combateu com a palavra. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhes, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-se-ão pelas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Disse-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então lhes disse Jesus, sai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Glórias ao Senhor, irmãos. Então, irmãos, assim como o faraó no Egito, ele usou, né, de algumas astúcias para não permitir que o povo fosse servir ao Senhor, assim também o diabo ele tentou a Jesus. Né? Jesus ele foi tentado pela concupiscência dos olhos, pela consciência da carne e pela soberba da vida. Jesus ele foi tentado nesses três pontos. Assim também, irmãos, o diabo ele, muitas vezes ele coloca algo lícito para nós, para nos fazer errar, né? Para nos afastar, ou até mesmo ele não... Eu creio que o objetivo do diabo, do inimigo das nossas almas, não é nem nos tirar do meio do povo. É só nos fazer perder tempo. Ele não precisa nos tirar daqui. Ele não precisa nos tirar no meio. Basta ele colocar as coisas lícitas, enfatizar o que é lícito no nosso coração e perderemos tempo com o que é lícito. E não atentaremos para o que realmente é o objetivo da salvação. O Senhor não nos salvou para sermos de nós mesmos ou para fazermos as nossas vontades. O Senhor não nos salvou, irmãos, para cumprirmos os desejos do nosso coração ou para horas queremos buscá-lo, horas não. horas, o celular é mais, como que eu posso dizer, envolvente, né? O celular é mais envolvente. Hoje, irmãos, há muitos que estão no meio do povo, mas eles se atraem com muitas coisas lícitas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A intimidade, irmãos, do Senhor são para aqueles que o temem. E o Senhor, ele dará a conhecer a sua aliança. Está escrito, irmãos. Vamos ler em Salmos. Salmos 25. Salmos 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirara os meus pés da rede. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. O segredo do Senhor, eu falei a intimidade, porque tem algumas traduções, tem alguma tradução de algumas Bíblias que está assim, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Mas o 14 é a mesma, aqui nessa tradução só é um pouco diferente, fala assim, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O 15, os meus olhos estão continuamente no Senhor. É onde devem estar os nossos olhos, irmãos, continuamente no Senhor. Por quê? Porque Ele nos tirou, porque Ele tirou os nossos pés de uma rede, de um laço, do pecado, de uma vida de... Nós éramos escravos de um Senhor. Nós servíamos a Satanás. Ali nós éramos escravos mesmo. Quando o Senhor nos liberta, irmãos, Ele nos dá o direito de não pecar. Nos liberta em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade de não pecar. Isso é ser livre. Embora sendo livre do pecado. Mas hoje, nós temos um Senhor sobre nós. No mundo, o nosso Senhor era Satanás. Servíamos a Ele. Hoje, nós servimos a Cristo. Romanos 6 fala, né? Os nossos membros. Fala 13, né? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que quem vos apresentei-vos por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glórias a Deus, irmãos. Hoje nós somos libertos do pecado, e os nossos olhos têm que estar continuamente no Senhor. Não nos distrairmos olhando para a direita ou para a esquerda. Aquele que se vai... Existe uma caminhada, irmãos. Nós temos que... nós temos aprendido isso, né? Que a vida da igreja é uma caminhada. É uma caminhada. Você já viu, não sei, até... aquelas situações que acontecem que a pessoa... Existe um povo caminhando. Imagina, um povo caminhando. Aí fica um no meio do povo olhando lá para o outro e o povo continua caminhando. Fica um olhando para o lado, para o outro, se distraindo. Quando vê, o povo já foi. Está lá na frente. Aí você vai ter que correr para alcançar, né? É da mesma forma, irmãos. Nós temos que entender que existe uma caminhada. Existe uma caminhada. Não temos tempo para nos distrairmos. Não se faz... Não se deve realmente ser normal nos distrairmos com este mundo. Porque neste mundo não tem mais nada para nós. Neste mundo o que domina é as três coisas que Satanás mostrou para Cristo na tentação. Ele falou do pão, que realmente representa a concupiscência da carne. Ele mostrou todos os reinos do mundo para tentar o nosso Senhor Jesus, que significa a concupiscência dos olhos. E ele falou para o Senhor se precipitar daquele monte, que significa a soberba da vida. Jesus, o diabo, ele mostrou o que tem nesse mundo já. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É isso que tem no mundo. Tudo o que você vê do mundo, tudo que tem o mundo, tudo o que há no mundo é isso. Se resume a esses três. Parte desses três princípios. Então, Satanás, ele deixou bem claro o que é o mundo. Consciência da carne, soberba da vida, consciência dos olhos. Isso está no mundo, irmãos. Um cristão, ele vai se distrair com essas coisas, irmãos? É por isso que o Senhor, ele combateu com a palavra, porque nós devemos realmente buscar a palavra, irmãos. Nos ater à palavra. Sermos realmente, termos a consciência do valor da palavra. O quanto vale a palavra para nós? Qual é o valor da palavra para nós? Vale o nosso descanso? Vale o não assistir televisão por 2, 3 horas e buscar ao Senhor? Vale, irmãos. Se não vale, o que mostra que vale não é nós confessarmos. Creio que se eu perguntar para qualquer cristão, qual que vale mais? Você assistir uma temporada inteira de uma série, maratonar, né, que falam na Netflix, ou orar, ler a palavra? Ele vai falar, não, orar, ler a palavra. Mas quantos cumpre? Quantos realmente vivem assim? Irmãos, é muito fácil nós confessarmos. É muito fácil nós dizermos, reconhecermos o valor. Você pode perguntar para qualquer cristão, irmãos. Qual que vale mais? Ele vai realmente, categoricamente, afirmar para você, não, vale mais buscar o Senhor. E quantos vivem dessa forma? Então, irmãos, o lícito Ele tem sim o poder de nos distrair e nos tirar da presença do Senhor. E pior, irmãos, ele nos tira da presença do Senhor, fazendo nós pensar que estamos ainda diante do Senhor. Porque você não está pecando. Você não está pecando. Você não está adulterando. Você não está fornicando. Você não está assistindo coisas imundas. Não. Você só está ali descansando, assistindo uma televisãozinha, mexendo no Facebook, né? E você acha que está na presença do Senhor, né? Porque vai todos os dias, vai todos os sábados na reunião. É muito perigoso, irmãos. É por isso que a palavra, ela nos afirma que não é daquilo que confessamos, mas é daquilo que vivemos, né? É isso que nós temos aprendido. Confessar, o confessar na vida de um cristão tem que ser aquilo que ele vive. Não é daquilo que confessamos. O povo, esse povo, se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Terrível. Nós vemos uma espécie de homens que a palavra fala que cujo este mundo não era digno. Vamos ler aqui em Hebreus 11. É muito sério, irmãos, a questão do lícito, nos tirar da presença do Senhor. Porque como, né, eu disse, como foi falado, nos dá a impressão de que estamos ainda, né? Não faltamos, estamos nas reuniões, estamos aqui, cantamos, erguemos nossas mãos, louvamos. Mas a nossa vida é o verdadeiro louvor ao Senhor. A vida de um cristão não se resume em 2 horas, 1 hora e meia de reunião. A vida de um cristão, ela se resume no seu dia. No quanto realmente nós nos colocamos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É aquele que não tem direito. Ele se coloca a sua vida, ele não tem mais vida. Ele não tem a audácia de dizer que ele vai fazer alguma coisa ou que as suas mãos... Hoje os nossos membros não são nossos mais. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. As nossas mãos, elas têm que realmente servir ao Senhor. Não temos corpo, irmãos. Não temos vida. As nossas vidas estão escondidas em Cristo, em Deus. É onde está a nossa vida. Então, irmãos, realmente, na palavra nos mostra uma classe de homens. Vou ler o 35, Hebreus 11, 35. As mulheres receberão pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Que coração, irmãos. Eles foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Eles não tiveram as suas vidas como por preciosa. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Esse é um tipo de coração que realmente serve ao Senhor. É um coração que se doa ao Senhor, né? Eles tinham a opção de ser livrados, mas não quiseram. Porque as suas vidas eles ofereceram ao Senhor. Oferecermos nossas vidas, irmãos, ao Senhor, oferecermos nossas vidas à igreja, nos comprometermos mesmo com a igreja, com o povo do Senhor. Paulo, ele foi muito usado pelo Senhor, quando ele fala que ele se deixou gastar, né? Realmente ele se deixou gastar por amor da igreja. Que realmente, irmãos, nós também possamos nos deixar gastar, termos a consciência da grandeza que nos aguarda. Assim como ali Estevão em Atos, sendo morto, Atos 9, 9 não, irmãos, o 7. Vou ler o 54. Ali depois do... Acho que os irmãos quiserem ler em casa. Ali que depois que Estevão fala, é isso que acontece. Falam perante os da sinagoga. Aí o 54 é só a conclusão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam seus dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os seus olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo nos céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. E eles, gritando com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremessaram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, irmãos, aqui também tem um homem que ele se deu ao Senhor. Ele não teve a sua vida, e o Senhor realmente o agraciou, né, com uma visão tremenda. Aqueles que se poupam perante o Senhor, aqueles que não se desenvolvem, realmente, a palavra, ela é muito clara, irmãos: desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Existe uma caminhada, não é somente sermos salvos e acabou. Somos salvos para ficarmos em casa descansando. Somos salvos para coisas que não edificam. Nós não somos salvos para as coisas que não edificam. Nós somos salvos, irmãos, para conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Para isso nós somos salvos. Então, irmãos, que realmente nós, o Senhor, ele tem colocado isso no coração, o Senhor tem me mostrado, irmãos, o quanto realmente eu necessito mais do Senhor, o quanto a palavra, tudo isso que nós temos lido, tudo isso que nós temos confessado na minha vida tem que se fazer real. Se faz necessário ser uma realidade. O que me chama Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? É isso que o Senhor tem colocado, irmãos, no meu coração. De que realmente necessita ser real. ser real, realmente, a vida de Cristo, a vida do reino. Não há, irmãos, mais nada para alcançarmos nessa terra. Se um cristão está aí inesperançoso em alguma coisa desta terra, ele está sendo enganado por Satanás. Porque não tem mais nada a se alcançar nessa terra. Mas nós podemos viver uma vida nessa terra, uma vida celestial, né? Uma vida na qual teremos a eternidade. O Senhor, irmãos, ele não é um Deus raso, onde existe um limite. Ah, eu o conhecer o Senhor vai até aqui. Não. Se o conhecer do Senhor tivesse um limite, não se necessitaria a eternidade para o conhecermos. Então, quanto mais nós nos doarmos ao Senhor, quanto mais fiel nos fazermos a esta visão que temos tido do Senhor, nos fazermos fiéis à igreja, nos fazermos fiéis ao Senhor, amarmos o Senhor, realmente não termos em Apocalipse, tem uma palavra que fala assim, que eles não tiveram a sua vida por preciosa. Não sei se eu vou achar aqui. Aqui, ó, 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo... Eu vou ler o 10. E ouvi uma grande voz nos céus que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do Senhor, do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amarmos as nossas vidas, irmãos, não se atermos aos nossos direitos ou aquilo que é lícito, né? Mas nos contentarmos com a vida de Cristo, porque ela é abundantemente, irmãos, mais preciosa e mais poderosa do que qualquer outra coisa que nós podemos adquirir neste mundo. Não há conhecimento contra Cristo. Não há nada contra a vida de Cristo, irmãos, que se pode ser maior do que a vida de Cristo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Eu não vim aqui com o objetivo de exortar ou falar algo para alguém, mas é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos. Que realmente possa haver, né, um coração disposto. Se há aqueles que já têm buscado o Senhor, que realmente permaneça, né? Se humilhar mais, como o irmão Benedito colocou aqui, né? Mas é isso, irmãos. Amém?